Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Fátima Uchoa. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação das medidas de segurança na interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Tiago Gomide também está aqui comigo. Tudo bem, Tiago?
Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente destaca tais medidas de segurança previstas nos artigos 96 a 99 do Código Penal e como elas são aplicadas a pessoas inimputáveis. Nós vamos conversar com o redator do Portal de Notícias do STJ, Francisco Souza, que escreveu uma reportagem especial sobre esse tema. Olá, Francisco.
Obrigado, eu que agradeço o espaço aí para estar comentando sobre as matérias.
Francisco, você começa essa matéria especial esclarecendo quem seria considerado legalmente inimputável e também desmistificando, em resumo, digamos assim, a ideia de que um inimputável pode cometer crime, mas não sofre punições. Isso é um pensamento equivocado, não é mesmo?
Sim, e foi inclusive quando a gente discutiu esse assunto, era uma coisa que as pessoas imaginavam, que quem era considerado inimputável, ele não podia ser punido por um crime. E aí, pesquisando, a gente conseguiu, né, pegar toda a jurisprudência do tribunal, que as pessoas inimputáveis que cometem crimes, elas sofrem sanções penais na forma de medidas de segurança. E aí a gente focou essa reportagem especial nesse detalhamento das medidas de segurança. Embora muitas vezes se mencione que essa pessoa inimputável não é punida, essa medida de segurança ela é utilizada com objetivos de tratamento e proteção da sociedade. Mas também pode ser uma medida de segurança que significa restrição de liberdade. Tanto que a aplicação dessa medida de segurança, em lugar da pena comum, ela resulta de uma decisão judicial que a doutrina chama de absolvição imprópria. Então, você tem o réu é absolvido por ser inimputável, mas ele é reconhecido como autor do crime. Então, não é simplesmente a pessoa está livre de punição, né, quando acontece uma situação como essa. Então, como ele foi reconhecido como autor do crime, mas por ser inimputável, ele é internado, por exemplo, num hospital psiquiátrico. E essa inimputabilidade decorre de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto que faz com que o agente não tenha consciência da ilicitude dos seus atos. E aí isso é um estudo e uma definição que depende da classificação internacional de doenças e de uma análise técnica do judiciário para verificar esses transtornos mentais. Eles se referem, né, nessa forma mesmo, na legislação e na jurisprudência, né, apesar de ter algum debate fora, né, dessa questão de doença mental, mas isso, só para deixar esclarecido, é o termo técnico utilizado tanto na lei como nos precedentes que a gente encontrou.
Outro entendimento do STJ, Francisco, sobre o tema, se refere à impossibilidade da execução provisória da medida de segurança. Quais os detalhes do julgamento na quinta turma e que você destacou em sua reportagem especial?
É interessante porque a gente até já abordou em outras reportagens a questão da aplicação provisória, né? Que foi uma discussão muito comum no Brasil. Recentemente o STF tinha uma posição, depois mudou. E no caso das medidas de segurança, isso já foi discutido, por exemplo, em 2012, na quinta turma, no HC 226014, relatado pela ministra Laurita Vaz. Ela afirma que não é cabível no ordenamento jurídico nacional a execução provisória de medida de segurança. E na época ela invocou a própria jurisprudência do STF, que tanto em 2012 como no momento atual, considera inviável a execução provisória de qualquer tipo de pena, existindo apenas a figura da prisão cautelar. E quando ela é aplicada, a prisão cautelar deve ser devidamente justificada. Nesse caso analisado pelos ministros, um homem foi acusado de homicídio, depois da análise técnica e dos laudos foi reconhecido como inimputável e teve aplicada contra si a medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 2 anos. Aí o Ministério Público requereu o início do cumprimento dessa sanção antes mesmo do trânsito em julgado da decisão. E é aí o que a ministra fala no seu voto dessa impossibilidade. Inclusive, ela explica que, por se tratar no caso de medida de segurança, não seria necessário aguardar o trânsito em julgado, sendo inviável, né? Ela explica que a medida de segurança se insere no gênero sanção penal, o qual figura como espécie ao lado da pena. Se assim o é, não é cabível no ordenamento jurídico a execução provisória da medida de segurança, à semelhança do que ocorre com a pena aplicada aos imputáveis.
Francisco, e o STJ já decidiu que os presídios comuns não são locais adequados para o cumprimento de medidas de segurança pelos inimputáveis, correto?
É outra discussão interessante, porque ocorre muitas vezes aquele problema da falta de espaço ou falta de local adequado. E essa discussão surgiu, por exemplo, na quinta turma, ao julgar o HC 231-124, um dos casos destacados na reportagem, que a situação analisada pelos ministros era o problema justamente da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da medida de segurança. Esse caso também foi relatado pela ministra Laurita Vaz, e ela apontou que a jurisprudência do tribunal é pacífica nessa questão, é no sentido da inviabilidade do cumprimento da medida em estabelecimento prisional comum, ainda que exista justificativa de ausência de vagas ou falta de recursos estatais. Nesse caso analisado, o homem foi acusado de roubo qualificado e latrocínio. Depois ele foi considerado inimputável no curso do processo e foi submetido à medida de segurança pelo prazo de mínimo de 3 anos. No pedido de habeas corpus que chegou ao tribunal, aqui ao STJ, a defesa alegou que, apesar da determinação dessa medida, ele continuava preso numa penitenciária comum, mesmo após o fato ter sido comunicado ao tribunal estadual. Aí a ministra entra explicando que o entendimento do tribunal de origem, do tribunal estadual, diverge da jurisprudência do STJ. E, nesse caso, a ministra determinou a transferência imediata desse paciente para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou algum outro estabelecimento adequado, devendo, se fosse o caso, nessa ausência de vagas, permanecer em tratamento ambulatorial até o surgimento de uma vaga.
Na sexta turma do STJ já houve discussão sobre o cumprimento cumulativo de penas privativas de liberdade e medida de segurança. O que ficou decidido pelos ministros, Francisco?
O caso que a gente destacou foi julgado na sexta turma, é o HC 275-635. Foi essa discussão sobre o cumprimento cumulativo de penas privativas de liberdade e medida de segurança. Nesse caso, a Defensoria Pública, durante o cumprimento de uma das penas, o paciente foi absolvido nos autos de outra ação penal por ser considerado inimputável. Aí ele teve essa absolvição imprópria. Nesse segundo caso, foi aplicada a medida de segurança de internação. No fim dessa medida, o juízo da vara de execuções criminais determinou a desinternação condicional e aí o cumprimento das penas privativas de liberdade remanescentes. Para a Defensoria Pública, essa situação gera um constrangimento ilegal, uma vez que as outras penas aplicadas deveriam também ter sido convertidas em medidas de segurança. E aí esse caso chegou ao STJ e foi relatado pelo ministro Neff Cordeiro, hoje aposentado, e ele explicou que as 3 condenações desse caso eram 3 condenações além da medida de segurança. E aí o ministro traçou um histórico interessante para a gente destacar, de doutrina, que a reforma penal de 1984, ao estabelecer no Brasil o sistema vicariante, eliminou a possibilidade de aplicação cumulativa da pena e medida de segurança para os inimputáveis e semi-imputáveis. Essa reforma era algo defendido pela Defensoria Pública para sustentar a tese de que não tinha como, depois da internação, ele cumprir ainda outras penas. Mas o que o ministro explicou nesse caso? A situação tratada ali era totalmente diferente do que dizia essa reforma penal de 1984, porque o ministro explica que em apenas um dos casos ele foi absolvido impropriamente, sendo imposta a medida de segurança nesse, mas nos demais processos, as outras acusações, as penas privativas de liberdade não foram objeto de conversão. Ou seja, essa questão mental não foi levada em consideração ou não justificou esses demais crimes. Então o ministro explica que cada reprimenda imposta corresponde a um fato distinto. Portanto, não há que se falar ou se pensar em ofensa a esse sistema vicariante, porque a medida de segurança, ela refere-se a um fato específico e a aplicação das penas privativas de liberdade correlacionam-se respectivamente a outros fatos e outros delitos. Essa foi a explicação dada pelo ministro e é um precedente que é citado também em casos mais recentes, quando chega no tribunal essa discussão dessa aplicação de uma pena, entre aspas, comum e a medida de segurança ao mesmo tempo ou uma logo depois da outra.
Francisco, entre outros vários destaques da sua reportagem especial, foi mencionado que há dificuldades enfrentadas em alguns estabelecimentos para o cumprimento de mecanismos de revisão periódica das medidas de segurança. Inclusive, esse ponto foi salientado pelo ministro Og Fernandes num julgamento. O que ocorreu nesse caso?
Esse assunto, na época, gerou bastante polêmica. Quando chegou no STJ e teve a decisão, a gente deu amplo destaque, também na mídia nacional esse caso teve amplo destaque, porque o ministro, nesse caso, ele cita uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, isso em 2009, estabelecendo mecanismos para revisão periódica das medidas de segurança em aplicação no país todo. Incluindo também nessa resolução a questão de prisões provisórias e internação de adolescentes. Isso depois de um amplo debate na sociedade e reclamações generalizadas de que havia pouco controle dessa situação. E aí chegou um caso aqui no STJ, esse relatado pelo ministro Og Fernandes, em outubro de 2021, inclusive até é um caso que acabou não indo para a turma penal. É uma questão de direito administrativo, porque foi uma obrigação que seria imposta à administração pública. Por isso que esse caso foi para a segunda turma e foi relatado pelo ministro Og Fernandes. Era um pedido da Defensoria Pública de São Paulo para determinar a Corregedoria dos Presídios de Sorocaba a fornecer à instituição a relação dos processos na comarca, que houvesse essa aplicação de medidas de segurança contra pessoas com deficiência, informando dados cadastrais, locais de cumprimento, todo esse detalhamento. O ministro Og Fernandes, quando ele analisou esse caso, ele falou que já havia passado mais de 10 anos da edição da resolução e aparentemente não existia em Sorocaba uma relação clara das medidas de segurança em cumprimento. Uma situação que, segundo o ministro, não poderia continuar ocorrendo. O ministro explica que desde 2009 o judiciário está obrigado, por seu órgão central de planejamento e coordenação, registrar e revisar essas penas com uma periodicidade mínima de um ano. Então, ele dá razão à provocação da Defensoria Pública, que estava apenas visando obrigar o judiciário a dar efetividade à política pública que desenhou para si mesmo. Isso foi o resumo que o ministro fez ao dar provimento ao recurso em mandado de segurança e determinar o fornecimento dessas informações. Foi interessante porque foi um voto bem detalhado, com bastante doutrina, interessante para quem se interessar no assunto, e no meio desse voto o ministro destacou a Convenção de Nova York sobre Pessoas com Deficiência, que aqui no Brasil é o decreto 6949 de 2009. Essa convenção impõe aos Estados-membros a coleta de dados para a promoção de políticas públicas adequadas a essa população, entre elas incluindo a proteção judicial no âmbito das medidas de segurança. Então foi reforçando que, além de ser uma medida nacional e que partiu de Conselho Nacional de Justiça, também tem todo um histórico de organismos internacionais de proteção também nesse sentido.
Francisco Souza, muito obrigada por explicar para a gente os principais pontos dessa reportagem especial sobre medidas de segurança sob a ótica do STJ.
Eu que agradeço aí o tempo disponível e que todo mundo confira agora a reportagem, que tem outros detalhes que a gente não abordou. Até mais.
Pessoal, o conteúdo completo da reportagem do Francisco Souza pode ser conferido lá no site do Tribunal, stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
O STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.